O relatório final da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia foi aprovado nesta segunda-feira.
Todos nós acompanhamos o drama de alunos que ficaram sem aulas durante praticamente um ano ou mais. Muitos com suporte tecnológico por meio de celulares, notebooks, internet rápida, mas muitos, a maioria, sem ao menos ter equipamentos disponíveis. Sem falar na carga de trabalho e estresse vivido pelos docentes, o que impediu a realização de um trabalho de qualidade.
E como tudo isso terminou? Quais as regiões foram mais prejudicadas? Quais faixas etárias? E o que fazer para corrigir o atraso causado por esses dois últimos anos na vida escolar de milhões de estudantes? Eu e a Raquel Teixeira vamos conversar sobre isso com o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. O senador presidiu os trabalhos desta subcomissão e é com ele que a gente conversa agora. Senador Flávio Arnes, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, eu que agradeço. Deixo um abraço a você e a Raquel.
Senador, em primeiro lugar, foram 20 audiências públicas, muitos debates e informações. Deu para compreender o tamanho do problema educacional que a pandemia gerou, senador?
Dá para entender bem e dá para sugerir também, encaminhar recomendações, principalmente do que deve ser feito daqui para a frente. Não é? Foram 20 audiências públicas, participaram dessas audiências órgãos públicos, movimentos sociais, especialistas, governos federal, estaduais, municipais, de todas as regiões do Brasil. E esse relatório aponta para 6 áreas principais, assim, de abordagem daqui para a frente, e com 30 recomendações para o Ministério da Educação, para o Ministério da Educação e Economia, também para o Ministério da Saúde, para o próprio Congresso Nacional. E eu penso que, se nós observarmos as conclusões, poderemos ter assim uma caminhada muito positiva para o futuro.
Certo, senador, esse relatório traz 30 recomendações, né, que o senhor considera extremamente necessárias. E uma delas seria o ensino integral. Nesse momento em que o país vive sérias restrições orçamentárias, como poderia ser alcançada essas mudanças? Como a gente poderia alcançar essas mudanças?
Olha, nós já tivemos a possibilidade de ter ensino integral para boa parte da população. Inclusive, na recomendação, a gente coloca, né, a permanência na escola. Então, é o objetivo principal, fazer com que o aluno esteja na escola, a escola com boa infraestrutura, banheiro, água sanitária, energia elétrica, computador. E a gente aponta todas as escolas de todas as regiões do Brasil que precisam desse apoio. E, sem dúvida alguma, caminhar para uma educação prazerosa em tempo integral. Isso significa também, como é colocado no relatório, começarmos gradativamente com a população que mais precisa de educação em tempo integral. Eu, inclusive, já fui secretário de Educação do Paraná e a gente dizia para o diretor e diretor: olha, vocês sabem quais os alunos que precisam permanecer na escola, almoçar, ter atividades, inclusive para não se envolver em coisas inadequadas. Então, o diretor, a diretora, tem perfeito conhecimento na escola do que deve ser feito. E dar o apoio para que esse apoio de infraestrutura e de pessoal aconteça. Nós temos que investir na educação. É uma outra coisa, Raquel, que foi colocada no relatório, a recomposição do orçamento da educação. Nós temos o Fundeb agora, que foi um avanço importante, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica, mas temos a recomposição do orçamento. E já tivemos isso anos atrás, educação em tempo integral, particularmente para os que mais precisam. Né, em articulação com entidades da sociedade. Isso foi muito dito, também tem muita entidade na sociedade né, que faz o contraturno, faz atividades complementares, faz reforço escolar. Então, um grande movimento da sociedade a favor disso.
Outros pontos importantes do relatório, senador, são as recomendações ao Poder Executivo e ao próprio Legislativo. Nesse caso, quais seriam essas medidas? Há uma crítica ao modelo de educação que foi seguido? Qual é a parte do Legislativo nesse cenário?
Olha, o relatório teve por objetivo, Gesiel, não apontar o dedo para ninguém. Dizer, olha, você não fez isso, você não fez aquilo. Né? A gente procurou analisar o que foi feito ou deixou de ser feito sem culpabilizar as pessoas. Né? Então, nós temos recomendações para o Executivo e que são, assim, factíveis de serem realizadas. Por exemplo, acesso à escola, transporte escolar, né? Também permanência na escola, merenda escolar, conectividade, uma escola boa, recomposição da aprendizagem, um grande esforço nacional, porque as crianças entraram, vamos dizer, no primeiro ano em 2020, ficaram sem aulas em 2020, 2021, praticamente o ano todo, e voltaram no terceiro ano. Então tem que haver esse esforço de recompor a aprendizagem também, ou a conectividade. Já aprovamos a legislação, né, que destina 3,5 bilhões de reais para a conectividade, para o professor ter equipamentos, os alunos, né, formação de professores em educação digital, dos alunos, nas famílias, né, porque passou a ser uma realidade a questão da conectividade. E mesmo nas escolas, agora a gente tem condição de dizer que escolas do Brasil não tem banheiro, não tem água sanitária, não tem energia elétrica, que são algumas milhares ainda, e com isso fazer com que, por exemplo, as emendas dos parlamentares possam ser direcionadas também para esses municípios e para essas necessidades. Então, tudo isso está dentro do orçamento também, né? O orçamento visando aquilo que, de fato, o Brasil precisa, que é a educação básica, da creche, mas também o ensino superior até o pós-graduação. O MEC tem várias recomendações, o próprio Congresso Nacional tem, por exemplo, a lei do Sistema Nacional de Educação. De quem que é a responsabilidade de tudo isso? Do governo federal, dos governos municipais e estaduais. Então, essas instâncias têm que se sentar, discutir, e a lei diz pactuar, definir o que o governo federal faz, estaduais, municipais, e que apoio que a gente vai buscar na comunidade. Então, tudo isso vem no relatório, eu diria, é um plano, depois de 20 audiências públicas, 2 anos, é um plano, uma proposta, um subsídio, né, para o governo atual, ainda, lógico, que colaborou, participou e tudo, e para o governo que vai entrar, para que a educação seja prioridade.
Certo, senador, e o relatório, ele ainda vai passar por votação na Comissão de Educação, né? Como que serão encaminhadas essas propostas constantes no relatório?
Como você falou, Raquel, são 6 áreas principais, né? Acesso à escola, a criança chegar na escola, permanecer na escola, é, né, importante, a escola ter uma infraestrutura boa, bonita, acolhedora, né? Então, identificando quais são os problemas de cada escola no Brasil, isso é fundamental, a escola ter a tecnologia, né, termos, mecanismos, e já existem, de recomposição de aprendizagem, olhar o orçamento, né, para permanentemente olhar tudo isso. Então, foi aprovado na subcomissão o relatório. Quinta-feira dessa semana, o relatório será apresentado para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, porque era uma subcomissão, né, presidida essa comissão pelo senador Marcelo Castro. E de tarde, às 15h30, a comissão vai apresentar como subsídio para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relatório como uma contribuição da comissão para o Senado, e ele, por sua vez, poderá apresentar para o governo atual e para o futuro uma contribuição do Senado Federal para mudar completamente e de maneira efetiva, né, o quadro da educação no Brasil para muito melhor.
Senador Flávio Arnes, eu queria encerrar essa entrevista pedindo um depoimento pessoal seu com relação a esses 2 anos, desde aquele setembro de 2020, quando o Legislativo percebeu que teria que criar uma subcomissão temporária para acompanhar a educação nesse momento de pandemia, depois de 20 audiências públicas, o senhor presidindo esse trabalho. Eu sei que a educação sempre foi um foco importante do seu mandato, mas como é que o senhor sai depois do acompanhamento de toda essa subcomissão temporária do qual o senhor presidiu os trabalhos, senador?
Olha, Gisele, nós tivemos a participação de todos os setores da sociedade. Isso foi bonito, né? Movimentos sociais, governo federal, estaduais, conselhos de secretários, de prefeitos, né, especialistas, todo mundo contribuiu. E chegamos a essa conclusão, que foi feita com calma, inclusive, né, porque foram 20, como você disse, 20 audiências públicas. O relatório, no meu ponto de vista, como senador e educador, que eu sou professor antes de tudo, eu diria está muito bom. E se o governo federal, junto com os estaduais, os municipais, porque não é responsabilidade só de um, Sistema Nacional de Educação aponta para responsabilidade de todos. Nós podemos ter mudanças significativas, importantes, organizadas, para que a educação no Brasil possa dar um salto e sempre dizer, olha, pela educação que a gente quer mudar o Brasil. Então, estou feliz, satisfeito, o relatório está disponível, estará disponível após a aprovação para a comunidade toda, e é um documento perfeito, quer dizer, sempre sendo executado, organizado, planejado e avaliado. Cada semestre nós vamos ter no ano que vem os relatórios do MEC, do TCU, para acompanhar o que o relatório vem apontando.
Senador Flávio Arnes, parabéns aí pela condução dos trabalhos nesse relatório da CT Covid, e a gente fica muito feliz em saber dos resultados dessa comissão, esse relatório final, e que todas essas informações que foram colhidas durante esses 2 anos de CT Covid, dessa subcomissão temporária para acompanhamento da educação, essas informações possam ser utilizadas, né, tanto pelo executivo como pelas pessoas que pensam em educação no país, porque afinal de contas, como o senhor sempre falou e sempre disse nas entrevistas que a gente tem feito com o senhor, a educação tem que ser prioridade nesse país. Muito obrigado, senador Flávio Arnes, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, deixo um abraço para você, Gisiel, para você, Raquel, e para os ouvintes todos aí. Um grande abraço. Vamos em frente.